Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Após ser expulso da Universidade de Brasília, Anísio Teixeira recebeu convite para dar aula na renomada Universidade de Colômbia. O Brasil dispensava um dos mais brilhantes pensadores do país. Por outro lado, os Estados Unidos abriram as portas para recebê-lo. O filósofo da educação lecionou ainda nas universidades de Nova York e da Califórnia. A palavra universidade vem do latim universitas. O termo significa totalidade ou conjunto. Carrega a ideia de reunir diversas áreas do conhecimento em um mesmo espaço. Os americanos do Norte podem ter a Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A Inglaterra apresenta ao mundo os serviços das universidades de Oxford e de Cambridge. A França exibe orgulhosa os feitos da Sorbonne ao longo do tempo, mas o Brasil não tinha o direito de ter a universidade sonhada. Uma universidade em que o convívio do matemático com o antropólogo, do médico com o economista, do geógrafo com o astrônomo fosse capaz de gerar um centro nacional de criatividade científica e cultural. Uma instituição de ensino superior que olhasse o país de frente para sentir as necessidades do povo. Está aí, numa síntese rápida, o pensamento de Darcy Ribeiro, o grande discípulo de Anísio Teixeira. Após 2 anos no exílio, o educador baiano retornou ao Brasil e passou a trabalhar como consultor da Fundação Getúlio Vargas. Em 1970, o mestre recebeu o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No meio dessa trajetória, foi proibido de escrever na Folha de São Paulo. O motivo? A divulgação do ato institucional número 5. No dia 11 de março de 1971, Anísio saiu do prédio da FGV na Cidade Maravilhosa para almoçar na casa do dicionarista Aurélio Buarque de Holanda. Em pauta estava a indicação do pedagogo para a Academia Brasileira de Letras. O encontro, porém, não aconteceu. Cerca de 48 horas depois, o professor foi encontrado morto no fosso de um elevador, no edifício Duque de Caxias, onde morava o amigo a ser visitado. O escritor João Augusto de Lima Rocha comenta o episódio.
Eu consegui recuperar as fotografias dele no chão do fosso do elevador. E por ali ficou evidente que ele não caiu ali. Por quê? Porque ele tinha uma pasta de couro frágil e ele está caído no chão encostado na pasta, como se a pasta fosse um travesseiro. A pasta, um pilar, ele encostado. Ora, uma pessoa que cai numa determinada altura que morre por causa disso, e ele estava com uma fratura no crânio, na testa, que foi considerada a causa morte, como é que ele quebrou a testa e a pasta chegou inteira com a cabeça encostada? Aí eu depois verifiquei que os óculos dele estavam numa viga, no próximo ao local onde ele foi encontrado. Aí eu reconstituí mais ou menos o que aconteceu. O cadáver dele foi levado, entrado por uma portinhola nesse fundo do fosso do elevador, e os óculos devem ter caído. Uma pessoa pegou os óculos e depositou em cima da viga. Está tudo coerente com a altura de uma pessoa. E os óculos foram colocados de tal maneira que não tem nenhum arranhão nos óculos. E eram óculos de vidro. A pessoa cai de uma certa altura, morre por causa de um estourar o crânio, e os óculos estão íntegros, né? Então aí eu verifiquei que não tinha sentido essa versão.
João Augusto escreveu o livro Breve História da Vida e Morte de Anísio Teixeira. Na obra publicada em 2019, o autor chama de farsa a versão oficial do caso e traz os bastidores do evento trágico. Vamos ouvi-lo novamente.
Depois eu tive uma informação também do senador, ex-senador Luiz Viana Filho, que era uma pessoa muito próxima a Anísio, e que estava fazendo um livro e que me chamou à casa dele para levar o material que eu já tinha encontrado na casa de Anísio na minha pesquisa. E lá, depois de muita conversa com ele, o Luiz Viana era uma pessoa do regime militar. ligado à ditadura e tudo mais. E ele me disse o seguinte: eu, quando estava terminando meu governo, Luiz Viana disse isso, e ele terminou o governo em 15 de março de 71, quando eu estava arrumando minhas coisas para sair do palácio, eu recebi um telefonema da família de Anísio pedindo para eu contribuir à busca, né? Diante do desaparecimento, contribuir com a busca. Aí eu consegui uma informação de militares, amigos meus, Luiz Viana dizendo, afirmando que Anísio Teixeira tinha sido detido e que estava na aeronáutica dando depoimento, e que a família não se preocupasse. Aí eu perguntei a ele, quem eram os militares? Ele não me disse, não, eu não vou dizer o nome, e é em off, se você disser isso aí em algum lugar, eu vou dizer que é mentira. Mas houve essa informação de que ele foi para a aeronáutica. Depois eu confirmei com outra pessoa também, ligada ao regime militar, um amigo dele, Abigar Renault, que ele, de fato, foi para a aeronáutica dar um depoimento, e que quem afirmou isso foi um general Cizeno Sarmento, que era o chefe do primeiro exército do Rio, homem próximo do todo o esquema de repressão, pós AI-5 e tal, e que afirmou o seguinte, ele está na aeronáutica dando depoimento, e a família não se preocupe que ele vai voltar. Isso aí certamente já era dia 12, o dia 11 de noite, ele desaparece 11 meio-dia. Se ele estava na aeronáutica, que tempo ele teve para estar na aeronáutica? Ele sai da casa de, sai da Fundação Getúlio Vargas, em 5, 6 minutos a pé, como ele foi, estaria no almoço com Aurélio. Se ele morreu na casa do Aurélio, morreu em torno de meio-dia, uma hora. Que tempo ele teve para ir à aeronáutica dar depoimento? Então aí eu confirmei perfeitamente que ele não morreu na queda. Bom, fica suspeito de que ele tenha morrido na aeronáutica ou em qualquer outro lugar onde se praticavam torturas naquela época, né? O governo Médici, o governo mais terrorista de todos.
O Brasil Cultural também teve a oportunidade de entrevistar um dos filhos de Anísio, o psiquiatra Carlos Teixeira. Durante a conversa, ele trouxe o parecer da família a respeito da morte do intelectual.
Fazia sentido admitir o possível crime político por conta do acidente no elevador. Mas conhecendo meu pai e sabendo da distraibilidade dele, era perfeitamente viável, como hoje eu tenho quase certeza que por tudo que foi noticiado a posteriori, não naquele período propriamente dito. Naquele período eu me convenci de que tinha sido crime político. Tive até uma certa vaidade com a coisa de ter sido um crime político, porque achei que era uma situação que permitiria ser explorado como, no bom sentido, como uma coisa da direita, uma coisa política, ideológica. Mas hoje o entendimento nosso, da família, é que foi um acidente. O momento político era um momento muito propenso. Rubem Paiva tinha morrido por conta de uma coisa parecida com meu pai. Era um homem que tinha posições políticas, mas não necessariamente não era um militante e tinha sido assassinado pela ditadura. Então, na época, o convencimento era completamente diferente do que é hoje. Passado esse período todo, para todos os efeitos, meu pai morreu de um acidente.
Em 2012, a Comissão Nacional da Verdade e a Universidade de Brasília assinaram um acordo de cooperação na tentativa de decifrar o dilema que ainda paira no ar. O ex-reitor da UNB morreu em um acidente ou foi assassinado? O laudo cadavérico do Instituto Médico Legal, IML, só foi encontrado em 2016. O documento revela que Anísio faleceu no dia 12 de março, um dia depois da suposta queda, e um dia antes do corpo ser encontrado. O Brasil ainda não sabe o que realmente aconteceu com Anísio Teixeira naquele fatídico 11 de março de 1971. A única coisa que o povo brasileiro pode ter certeza é esta: as ideias do educador continuam atuais. De acordo com o mestre, a universidade tem a missão de promover as contínuas transformações da cultura. O mundo cada vez mais moderno precisa de investimento no capital humano. Não a mágica. O carro elétrico, o trem-bala, os celulares, os drones e a inteligência artificial só surgiram graças aos pesquisadores das nações mais desenvolvidas. Como forma de estimular os jovens a entrar nos templos do conhecimento superior, o governo federal trabalha na criação de aplicativos digitais. O ministro da Educação, Camilo Santana, explica o projeto.
Nós estamos criando duas plataformas importantes agora, que a gente quer lançar agora no segundo ano. Primeiro é o MEC Enem. Ela vai ser uma plataforma que vai permitir que o aluno, o jovem, possa se preparar para o Enem, inclusive fazer a redação e a própria plataforma corrigir a redação dele. Então também vai ser um estímulo para que ele possa melhorar a redação no Enem. E o segundo aplicativo é o MEC Livros, que é você ter acesso. Como a gente está no mundo digital, a gente tem acesso a uma plataforma de acesso à leitura de livros digitais numa plataforma, numa ferramenta.
O Brasil é o maior país em extensão territorial da América Latina. Nessa vastidão continental, abriga a soberana reserva de água doce do mundo. Por aqui também existe uma fortaleza amazônica, que é a mais bela e gigantesca floresta tropical do planeta. Sem falar nas reservas de terras raras, com elementos químicos para a produção de tecnologia avançada. Mesmo com tanta riqueza à disposição do pensamento científico, o Brasil ainda não tem uma indústria automotiva nacional, transporte de alta velocidade, e nem foi capaz de desenvolver nas universidades brasileiras a chamada internet 5G. O professor João Augusto nos traz agora a visão de Anísio Teixeira sobre o desenvolvimento tecnológico.
No momento que ele disse que a ciência é internacional, mas a tecnologia é nacional. Então, quando ele fez o primeiro Plano Nacional de Educação, que foi em 62, esse plano foi divulgado, saiu no livro Educação Não é Privilégio, mas não tem a introdução que eu descobri na sala do Hilderico. O professor Hilderico se aposentou e eu fui mexer nos papéis que ele abandonou lá e achei isso. Quem deve? Aí eu doei essa cópia em mimeógrafo a algo. E isso está na Universidade Federal da Bahia. A introdução que tem lá, que não está em livro nenhum, só está nesse meu artigo, eu falo nela no livro Anísio e a Cultura, ele prevê o futuro do mundo na mão da China, da Índia e do Brasil. Você imagina, no momento que estava aí a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, então eles não. O mundo vai estar na mão da China, da Índia e do Brasil. O Brasil eu não sei ainda, mas China e Índia certamente já estão bem avançados nesse ponto.
Ainda muito jovem, o ilustre filho da Bahia conquistou o diploma de bacharel em Direito. Mas a vida toda só advogou pela causa da educação. Defendeu as primeiras letras e o ensino universitário com a mesma maestria. Vislumbrou um Brasil grandioso. Que a chama desse ideal seja transmitida ao coração dos jovens. A nação que desejamos ainda não foi construída. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. E trabalhos técnicos de Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!